Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa a medida provisória que flexibiliza o calendário escolar de 2020. Comissão mista deve unificar propostas da reforma tributária. Major Olímpio denuncia irresponsabilidade na gestão da Cinemateca de São Paulo. Boa noite. O Senado analisa neste momento a medida provisória que suspende a obrigatoriedade dos sistemas de ensino cumprirem 200 dias letivos de aulas em 2020. No entanto, a carga horária anual de no mínimo 800 horas de aula deverá ser cumprida com a possibilidade do ensino remoto. Repórter Rodrigo Rezende.
A medida provisória 934 suspende a obrigatoriedade de 200 dias letivos em 2020 por causa do coronavírus. Os sistemas escolares deverão cumprir a carga horária anual de 800 horas, mas podem utilizar o sistema remoto de ensino. O relator da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destaca que os governos devem garantir aos estudantes condições para acompanhar as aulas remotas.
O sistema de ensino a adotar atividades não presenciais deve assegurar aos alunos e professores os meios necessários para a regularização dessas atividades.
A MP traz ainda a possibilidade de adiantamento de conclusão de curso para estudantes de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que cumpridos 75% do período do estágio obrigatório. No caso do curso de medicina, deve ter sido cumprido no mínimo 75% do período de internato. Aprovada no Senado, a proposta segue para a sanção presidencial.
O debate sobre a reforma tributária ganha força no Congresso. A comissão mista deve conciliar as propostas da Câmara, do Senado e do governo. Repórter Regina Pinheiro.
A tarefa para a unificação do texto é da comissão mista da reforma tributária. Senadores defendem amplo debate para a elaboração da reforma. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que o tema demandará esforços para a superação de divergências.
A convergência é possível. Talvez não consigamos aprovar o ideal, mas precisamos avançar. Simplificar, desburocratizar para diminuir a carga, o tamanho, o peso do Estado para os contribuintes brasileiros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que uma reforma justa precisa acabar com os privilégios do setor financeiro.
O único setor que lucrou com a pandemia é o setor financeiro. E é esse mesmo setor que, na hora que se vai discutir uma reforma tributária, que precisa, acima de tudo, enfrentar o problema da desigualdade, que novamente é tratado de forma privilegiada.
Já a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, ainda pediu para que, além da reforma tributária, o Congresso analise a reforma administrativa.
A reforma tributária e a reforma administrativa, que é praticamente um consenso, eu peço a todos a reflexão: por que que nós não podemos tocar juntas as duas reformas? Por que que nós temos que paralisar todo o Congresso Nacional só com a reforma tributária?
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a simplificação do sistema tributário para evitar a sonegação e levar a mais investimentos, mais arrecadação de impostos e geração de empregos.
Hoje, o sistema que a gente vive fortalece a sonegação, a possibilidade dos sonegadores agirem, porque ninguém entende. Quem ganha muito com isso são os tributaristas e os sonegadores. O Brasil, ele tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e o sistema mais complexo. Precisamos simplificar. Isso está sendo bem entendido pelo Congresso.
O governo planeja criar um novo programa de renda básica chamado Renda Brasil. Para a oposição, a nova política precisa manter a essência do Bolsa Família. A reportagem é de Marcela Cunha.
A ideia é unificar auxílios como Bolsa Família, abono salarial e seguro defeso em um benefício único, destinado a 120 milhões de brasileiros. Segundo o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, a nova política de renda básica está sendo desenhada para garantir um benefício acima da média do Bolsa Família, de R$ 200.
Bem maior do que os atuais R$ 200, atendido em outros programas sociais, e sendo unificado, ele facilita a identificação de mais brasileiros que necessitam de um abono permanente.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, reforçou que o Bolsa Família foi um programa pioneiro na transferência de renda e deve ter preservado a sua essência de fortalecimento das famílias brasileiras.
Qualquer programa de renda que queiram criar neste momento tem como maior referência o Bolsa Família, que foi fundamental para reforçar a autonomia e a unidade familiar.
A fonte de custeio do novo programa ainda não foi definida, mas o dinheiro não virá do Fundeb.
E o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Jean Paul Prats considerou uma feliz coincidência o fato de que a aprovação pela Câmara do novo Fundeb ocorra na mesma semana em que é festejado o centenário do nascimento do sociólogo e político Florestan Fernandes.
Florestan Fernandes foi um defensor incansável da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Foi um gigante do qual o Brasil tem muito que se orgulhar. Tenho certeza de que hoje ele está sorrindo em algum lugar do universo.
E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, afirmou que a irresponsabilidade pública está destruindo o maior acervo de cinema do Brasil, com mais de 250 mil filmes. A Cinemateca de São Paulo está respirando por aparelhos, segundo ele. De acordo com o senador, os pagamentos de serviços de manutenção foram paralisados por perseguição de caráter ideológico contra a cultura.
Nós temos mais de 11 milhões de atrasos com a fundação, 150 funcionários que não receberam salários e, o pior ainda, um acervo que exige todo o cuidado do mundo, medidas de prevenção contra incêndios, que é parte da história do Brasil, sendo destruído. Beira a irresponsabilidade.
O piso salarial dos enfermeiros e outros profissionais de saúde está previsto em projeto de lei apresentado em maio. O autor, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, cobra a rápida votação da matéria. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, para uma jornada de 30 horas semanais, o salário inicial de enfermeiro será de R$ 7.315. O de técnicos de enfermagem, R$ 5.120,50, e o dos auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 3.657,50. Segundo o autor, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, com a pandemia, mais de 28 mil enfermeiros estão contaminados pelo novo coronavírus e 295 morreram de Covid-19. Esses profissionais merecem dignidade salarial, disse Contarato.
Nós falamos nessa pandemia que os profissionais da saúde são heróis que não têm carro, que usam branco. Mas eles não querem só palavras, eles querem atitudes. Então eu faço um apelo, vamos pautar esse projeto de lei.
A proposta altera a lei que regulamentou o exercício da profissão de enfermagem.
E está proibido o corte de energia elétrica por falta de pagamento da conta de luz até o fim da pandemia. Senadores comemoram a decisão da ANEEL que beneficia consumidores de baixa renda. Repórter Raquel Teixeira.
Além dos consumidores de baixa renda, os imóveis onde mora pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida, as residências que deixaram de receber a fatura impressa sem autorização do cliente e as casas em locais onde a circulação de pessoas seja restringida por ato do poder público, também ficam protegidos pela medida que vale até o final de 2020, enquanto vigora o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, destacou que a mudança vai beneficiar os trabalhadores que estão desempregados por causa do isolamento social.
Vou entender que hoje muitos deles não estão podendo ir trabalhar por causa do isolamento. Então não tem como fazer, ter seus ganhos, ter seu recurso para custear essa despesa. Mas para dezembro, talvez seja melhor a programação, a pessoa possa voltar ao seu trabalho, buscar o seu recurso e pagar o seu compromisso.
A resolução anterior sobre o tema trazia o mês de julho como data final dessa proibição de interrupção do serviço de fornecimento de eletricidade residencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.